Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto, e o nosso projeto é estudar toda a Palavra de Deus, publicando seus comentários, que fazemos a partir desses programas. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra. Na verdade, vocês que têm escrito para nós também têm compartilhado sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam para nós demonstram esse carinho e essa amizade cristã que existe quando nós pertencemos à mesma família. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Quero aproveitar a oportunidade, então, de relembrá-los que estaremos estudando, a partir de 4 programas, já a Carta de Paulo aos Filipenses. Aproveite esse tempo para reunir seus amigos, irmãos, parentes, para programarem, estudar. Serão 15 programas em Filipenses. Valeria a pena você estudar em conjunto, para que depois você pudesse discutir os ensinos de cada programa e assim aplicar a Palavra de Deus à sua vida. Certamente vocês terão experiências muito especiais com o Senhor. O livro de Filipenses realmente é um livro muito especial. E por falar nessas experiências, recebemos um e-mail do WJS. WJS de Campina Grande do Sul, em Curitiba, no estado do Paraná. Ele nos diz essas palavras. Pastor Itamir, sou ouvinte do programa Através da Bíblia e todos os dias dedico esse tempo para aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Também comento que todos os dias eu os incluo nas minhas orações, pois penso que só através de atitudes como a de vocês é que vamos nos capacitar através da verdadeira mensagem que está contida nas Sagradas Escrituras. Ao expô-la, vocês têm feito com que as falsas doutrinas caiam em dúvida perante a comparação com a Palavra de Deus. Mais uma vez peço a Deus que esteja sempre suprindo todas as necessidades de todos que contribuem para esta realidade. Continuem sendo uma bênção. Continuem sendo essa tão bela realidade. Esse querido irmão também, ao ouvir o estudo sobre o primeiro capítulo de Efésios, nos perguntou sobre a questão da predestinação. E esse é um dos assuntos mais polêmicos na teologia cristã. Como então eu respondi a ele por e-mail? Sobre essa questão, devemos nos lembrar que a aceitação da salvação só acontece com aquele que é tocado e recebe pela fé a graça de Deus, que é a ênfase de Paulo nesse primeiro capítulo de Efésios. E como sugeri ao WJS, todos nós devemos sempre ser gratos a Deus pela tão grande salvação que temos em Jesus Cristo. Quanto à escolha divina ou à escolha humana, só lá no céu saberemos e conheceremos todos os detalhes relativos a esse assunto. Na verdade, A palavra de Deus nos mostra tanto a predestinação divina como o livre-arbítrio humano. Este é um dos mistérios de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida que Ele tem nos concedido. Mas nos humilhamos diante dEle, porque nem todo o mistério dEle nós podemos conhecer ainda nessa dimensão de vida terrena que nós vivemos. Louvamos a Deus também, querido irmão, querido amigo, pela fidelidade de cada um de vocês em se interessar pelo estudo da Palavra de Deus, em se interessar pelo nosso programa. Essas cartas, essas correspondências, esses e-mails que chegam para nós, demonstram esse interesse. E nós somos muito gratos a Deus pela fidelidade de vocês e pela possibilidade que vocês têm de nós compartilharmos no ar com outros irmãos as suas dúvidas, as suas questões e também, graças a Deus, os seus elogios. Louvamos a Deus que tem nos usado para edificar a cada um de vocês. Mas tudo isso nós fazemos com muita oração e temos orado por vocês que têm nos escrito e temos pedido também a sua cooperação em orar por nós. E é exatamente para isso que eu quero convidar a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. Vamos orar então agora, pedindo a presença de Deus para esse programa. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, nós te pedimos isso não porque merecemos, mas baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 28 de Provérbios, e esse capítulo 28 também tem 28 versículos. Lembrando que o nosso procedimento no estudo de Provérbios é sempre colher algo do capítulo anterior para fazermos uma transposição para o capítulo do programa de hoje, que é o capítulo 28, olhamos para o capítulo 27 de Provérbios e no versículo 17 temos algo que vale a pena nós meditarmos novamente. Diz assim, Provérbios 27, 17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Certamente nós mencionamos alguma coisa sobre esse texto no programa passado, mas a pergunta é, como é que esse versículo pode nos ajudar a entender o capítulo 28? Querido amigo, a melhor interpretação para esse verso, que nos mostra a importância de nos afiarmos mutuamente, de nos aprimorarmos mutuamente, de nos confrontarmos mutuamente tendo em vista a maturidade espiritual, a melhor interpretação nos mostra que tem valor nós olharmos para as pessoas e vermos o seu exemplo. E vermos um modelo de vida, de nos espelharmos uns nos outros para crescermos. Essa é uma das maneiras de fazermos o que o capítulo 28 nos propõe. Quando observamos a vida de alguém sem o temor de Deus e a comparamos com a vida dos nossos irmãos e amigos que juntamente conosco estão lutando para viver corretamente, sob o temor de Deus, certamente esse contraste, os contrastes desses tipos de vida, de caminhada, nos ensinam qual é a melhor e a mais correta maneira de vivermos. Por isso, eu quero sugerir como título para o capítulo 28 exatamente essa frase, Isso é, a importância das observações, dos contrastes como lição de vida. Eu repito, o título do capítulo 28 nos mostra o seguinte, a importância das observações, dos contrastes como lição de vida para cada um de nós. Querido amigo, se nós queremos ter uma vida correta, é importante que nós observemos a vida de outras pessoas. Quando nós contrastamos uma vida que teme a Deus com uma vida que não tem o temor de Deus, com certeza nós podemos ter segurança em qual decisão devemos tomar, qual o caminho devemos percorrer, porque está à nossa frente duas possibilidades. E assim nós podemos desistir ou prosseguir. Por isso, observar os contrastes é algo muito importante para as nossas vidas. Ao resumirmos o capítulo 28, ao sintetizarmos o capítulo 28, encontramos então essa frase que nos estimula a vivermos observando essas vidas contrastantes. Somente quando observarmos os contrastes que a vida nos oferece, obtemos experiência para viver. Eu repito, esta é a síntese do capítulo 28 do livro de Provérbios. Somente quando observamos os contrastes que a vida nos oferece, obtemos experiência para viver. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 contrastes que nos oferecem experiência para vivermos de uma maneira agradável ao Senhor. O primeiro contraste refere-se ao tratamento do pobre. Com perversidade ou com justiça? Versículos 1 a 8. Veja bem o que diz o texto. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Por quê? Porque são maus. Mas o homem honesto é valente como um leão. Versículo 2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como uma chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem obedece a Deus está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem o que é justiça. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, esse acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso para com os pobres. Sim, querido amigo, esse é um contraste muito sério. Como é que nós temos tratado o pobre, aquele necessitado? Com perversidade ou com justiça? É isso que o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estão nos estimulando, estão nos questionando. Como é que nós temos tratado aqueles que têm dificuldades na sua vida? Com perversidade? Com dureza no coração? Explorando ainda quando nós emprestamos dinheiro? Com usura? Com agiotagem? Um pobre que explora os outros? Veja o versículo 3. É como uma chuva que destrói tudo, que acaba com as colheitas. Ah, querido amigo, quando nós não respeitamos a lei de Deus, nós estamos do lado de pessoas más. Mas, por outro lado, quando nós obedecemos a Deus, com certeza você pode saber que você está contra esses perversos, contra esses que querem explorar o pobre. Querido amigo, quem fica rico, explorando ainda mais o pobre, ele sabe que tem um final triste em sua vida. Portanto, a palavra é que devemos olhar para aqueles que são justos, para aqueles que têm um coração piedoso e nos espelharmos neles para viver. O segundo contraste que devemos observar refere-se à atitude para com a lei. Para com a lei de Deus. Nós nos desviamos dela ou nos submetemos a ela? Qual é a sua atitude para com a lei de Deus? Versículos 9 a 12. Deus despreza até as orações de quem não obedece à lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento, esse sim conhece a fundo. Quando os bons alcançam poder, todos se alegram e festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Querido amigo, como é que nós temos tratado a lei de Deus? Como nós temos tratado, por exemplo, o Antigo Testamento? Será que, porque é Antigo Testamento, estamos na época do Novo Testamento, temos rejeitado completamente as palavras inspiradas dos 39 livros do Antigo Testamento? Eu espero que não. O Antigo Testamento é tão inspirado quanto o Novo Testamento. Quando nós nos desviamos dos princípios que o Antigo Testamento nos propõe, quando nós não nos submetemos a esses princípios de vida, nós estamos desprezando a lei de Deus. E aí, a recompensa é essa que o versículo 9 nos apresenta. Deus mesmo rejeita e despreza as orações de quem não obedece à sua lei. Que o Senhor possa nos dar condições de obedecermos à lei de Deus. Mas entenda bem, os princípios do Antigo Testamento devem ser obedecidos. A nossa nova lei é a lei do amor. É a lei do Senhor Jesus Cristo, claramente exposta no Novo Testamento. O terceiro contraste que devemos observar refere-se à conduta na vida. Vivemos de coração duro ou sob o temor do Senhor? Versículos 13 até 17. Como é que nós temos conduzido a nossa vida? De uma maneira dura ou de uma maneira suave, tranquila, sob o temor do Senhor? Ouça o que esses versículos têm para nos ensinar. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele, esse cairá na desgraça. Essa é uma palavra dura, mas é uma palavra bíblica. Como um leão furioso ou como um urso feroz, assim é o governo mau que domina sobre o povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. E 17. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Portanto, não tente fazê-lo parar, porque ele está destinado a morrer pela sua própria maldade. Ora, qual é esse terceiro contraste? É o contraste que nos mostra dois tipos de conduta na vida. Uma de coração duro, em que nós desobedecemos a Deus, em que nós temos um coração duro e furioso, como um leão ou um urso, como um governo, uma autoridade que governa duramente contra os oprimidos, que oprime os mais pobres. Aquele que tenta encobrir esses pecados, com certeza não terá o perdão do Senhor e não terá sucesso na sua vida. Por quê? Porque o versículo 17 diz que esse assassino, esse perverso, ele vai cavando muito rapidamente a sua própria sepultura. Mas o versículo 13 nos mostra uma das coisas, um dos princípios mais bonitos e mais fundamentais na nossa caminhada com Deus. Quem teme a Deus, esse confessa e deixa os seus pecados. Abandona os seus pecados. Confessar é importante, abandonar é muito mais. Esse recebe do Senhor a misericórdia, o perdão dos seus pecados. O quarto contraste que devemos observar refere-se à fidelidade na vida. Isso é, viver a parcialidade ou viver com integridade. Versículos 18 até 22. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Versículo 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importância, esse ficará pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa em enriquecer, esse não fica sem castigo. E versículos 21 e 22 nos mostram o seguinte: é errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Sim, querido amigo, é interessante que uma vida honesta, uma vida madura, uma vida equilibrada, não se baseia na desonestidade, na parcialidade, no suborno. Não. Essa vida correta, madura, produtiva, uma vida admirada pelos outros, ela tem por base, sabe o quê? A integridade. Por quê? Porque quem é honesto tem segurança. Porque quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Você consegue perceber as palavras que o autor de Provérbios está dizendo? Ele quer nos estimular das mais variadas maneiras a termos uma vida correta. No versículo 20, ele propõe o seguinte: olha, a vida de uma pessoa honesta, ela é cheia de felicidade. Mas quando alguém tem pressa para enriquecer, ele não fica sem castigo. A própria vida castiga esse que é ávido por uma riqueza passageira. Por isso, o quinto contraste nos mostra que devemos observar a vida das pessoas para ver como podemos viver. Veja bem, o quinto contraste refere-se à confiança para a vida. Confiamos em nós mesmos ou em Deus? Versículos 23 a 28. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai e da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas, mas quem confia no Senhor, esse terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios, da palavra de Deus, esse terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem, esse será amaldiçoado. E finalmente, versículo 28, quando os maus sobem ao poder, o povo logo se esconde de medo. Mas quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta mais e mais. Querido amigo, em quem você confia? Aonde você tem depositado a sua segurança? Em você mesmo? Nos seus planos de vida? Na sua poupança? Nos seus valores bancários? Ou você tem confiado em Deus? O versículo 25 é muito claro. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios, esse terá segurança. Querido amigo, eu espero que a sua confiança, a sua segurança esteja colocado somente em Deus. Que o Senhor lhe abençoe e que você viva dessa maneira agradável ao Senhor para a sua honra e para a sua glória. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças a Deus.